Laudetur Jesus Christus.
Saudações, sororais e fraternais, a todas e todos os nossos sinceros votos de paz e bem. A Rádio Vaticano a transmitir o seu rádio jornal em língua portuguesa para os ouvintes que nos escutam no continente europeu e pelo mundo fora. Convosco já o microfone Filomeno Lopes. Faltam poucos dias para a visita pastoral do Papa Francisco à Arquidiocese de L'Aquila, na região italiana dos Abruzzi, que se prepara espiritualmente através de momentos de oração nas forenias e paróquias para a visita do Pontífice, no domingo, dia 28 de agosto. Bartolomeu I recebeu peregrinos do Instituto Católico de Viana do Castelo e da Basílica dos Congregados de Braga. Estes e outros os principais temas para desenvolver já, nesta nossa edição de hoje. Fique então conosco e sinceros votos de uma boa e serena audição. O Papa Francisco voltou a falar por telefone nesta sexta-feira com o presidente ucraniano Volodymyr Zelensky, quase 6 meses após o início da guerra na Ucrânia. Uma conversa que se insere no contexto da solidariedade expressa várias vezes pelo Santo Padre a todo o povo ucraniano. A notícia foi dada também pelo próprio Zelensky, que exprimiu a sua gratidão ao Papa pelas suas orações. Pouco depois, novamente num tweet, o embaixador ucraniano junto da Santa Sé, Andriy Jurash, relançou a notícia da conversa telefónica, acrescentando que o Estado e a sociedade ucranianos terão prazer em saudar o Santo Padre, fazendo votos de uma visita de Francisco a Kiev. Faltam poucos dias para a visita pastoral do Papa Francisco à Arquidiocese de L'Aquila, na região italiana dos Abruzzi, que se prepara espiritualmente através de momentos de oração nas forenias e paróquias para a visita do Pontífice no domingo, dia 28 de agosto próximo. Será um evento do povo que, como declarou o arcebispo da capital da referida região italiana, cardeal Giuseppe Petrocchi, permitirá aos habitantes de L'Aquila viver um momento histórico durante a visita do Papa. Todos os fiéis, cidadãos e turistas que desejarem poderão saudar o Papa Francisco, que, a bordo do Papa Móvel, percorrerá da Piazza Duomo, Praça da Catedral, onde encontrará os familiares das vítimas do terremoto de 2009, até Colemaggio, onde celebrará a Santa Missa em frente à Basílica dedicada à Virgem Maria. Não haverá, portanto, necessidade de um bilhete para saudar o Papa durante a sua passagem no Papa Móvel pelas ruas do centro histórico da cidade, esclarece uma nota da Arquidiocese divulgada na quinta-feira, dia 11 de agosto. Na Praça da Catedral, no final do encontro previsto com os familiares das vítimas do abalo sísmico que, em 2009, devastou a cidade, através dos telões montados pela Prefeitura de L'Aquila, todos aqueles que desejarem poderão acompanhar a missa celebrada pelo Santo Padre e receber a comunhão eucarística dos sacerdotes e diáconos presentes na Praça Duomo. O arcebispo emérito Dom Giuseppe Molinari participará do encontro dos familiares das vítimas do sismo e permanecerá em oração na Piazza Duomo até o final da missa celebrada pelo Santo Padre, diz ainda a nota. Para a missa no Prado, em frente à Basílica de Santa Maria de Colemaggio, os fiéis deverão retirar os ingressos totalmente gratuitos nas suas respectivas paróquias, dentro dos limites de lugares disponíveis para cada comunidade. O acesso para o encontro na Piazza Duomo e a missa deve ocorrer até às 7h45 da manhã, hora local da Itália, através dos portões que serão instalados.
Rádio Vaticano em língua portuguesa.
Delegações de dioceses católicas de Portugal e do Patriarcado Ecumênico Igreja Ortodoxa de Constantinopla trocaram visitas neste mês de agosto, reforçando laços de colaboração. O metropolita arcebispo ortodoxo de Portugal e Espanha do Patriarcado Ecumênico, Bessarion Comesias, esteve esta terça-feira com o arcebispo de Braga, Dom José Cordeiro, no seguimento da audiência dos peregrinos do Instituto Católico de Viana do Castelo e da Basílica dos Congregados, sempre em Braga, ao Patriarca Bartolomeu I, em Istambul, a 2 de agosto, informa uma nota enviada à Agência Eclésia pela Arquidiocese Portuguesa. O encontro contou com a presença de uma delegação do Patriarcado Ortodoxo em Madrid, bem como dos padres Tiago Freitas e Paulo Terroso, delegado arquidiocesano para o ecumenismo, da Arquidiocese de Braga, e o padre Pablo Lima, da Diocese de Viana do Castelo, a cujo pedido foi concedida a audiência com o Patriarca Bartolomeu. Vivemos um momento único na história da Igreja. Nunca antes um Papa e um Patriarca ecumênico foram tão próximos e tão amigos. Nos tempos difíceis em que vivemos, o Papa Francisco e o Patriarca Bartolomeu são duas vozes proféticas, destacou o metropolita arcebispo Bessarion. Já o arcebispo de Braga recordou o seu encontro com o Patriarca Bartolomeu em Munique, quando se encontrava a crismar imigrantes na cidade alemã, reafirmando o desejo e a colaboração da arquidiocese com o clero e fiéis ortodoxos em Braga. O encontro de terça-feira contou com uma troca de ofertas, um comboschini, ou rosário ortodoxo, oferecido ao arcebispo Primaz, e uma cópia cerâmica da fachada da Catedral de Braga ao metropolita ortodoxo. No contexto dos 20 anos da fundação da Metrópole de Portugal e Espanha, a ocorrer em 2023, foram colocadas sobre a mesa possíveis iniciativas para reforçar as relações bilaterais entre a Igreja Católica e a Igreja Ortodoxa em Portugal e a colaboração com o Instituto Católico de Viana do Castelo e a Basílica dos Congregados, indica a nota divulgada após a audiência. Já o encontro com o Patriarca de Constantinopla, atual Istambul, na Turquia, contou com um grupo de 29 portugueses membros do Instituto Católico de Viana do Castelo e da Basílica dos Congregados de Braga, recebidos na residência patriarcal do Fanar. Nós e o Papa Francisco somos não apenas amigos, somos verdadeiramente irmãos. Já nos encontramos mais de 10 vezes durante estes 9 anos do seu pontificado. Mais de 10 vezes. Aqui, em Constantinopla, em Roma, em Jerusalém, em Bari, em Assis, referiu Bartolomeu I aos participantes na audiência. O responsável ortodoxo destacou a necessidade de reformas para que o testemunho da fé cristã seja mais aceitável e convincente. Segundo a organização não-governamental Save the Children, a crise no Afeganistão é uma crise humanitária, mas também uma catástrofe dos direitos das crianças. A solução desta crise encontra-se nos recintos do poder dos líderes políticos internacionais que deveriam fornecer financiamento humanitário imediato. Caso contrário, cada vez mais meninos e meninas perderão a sua infância por falta de trabalho, casamentos precoces e constantes violações dos seus direitos. Pormenores com o colega Silvonei José.
Comunicado de imprensa de Save the Children. Após um ano da retomada do controle do Afeganistão por parte dos talibãs, é dramática a situação das meninas que sofrem pelas graves consequências da crise entre isolamento, fome, falta de educação e depressão. Segundo a organização não-governamental Save the Children, a crise no Afeganistão é uma crise humanitária, mas também uma catástrofe dos direitos das crianças. A solução dessa crise encontra-se nos recintos do poder dos líderes políticos internacionais que deveriam fornecer financiamento humanitário imediato. Caso contrário, cada vez mais meninos e meninas perderão a sua infância por falta de trabalho, casamentos precoces e constantes violações de seus direitos. Desde que os talibãs retomaram o controle do Afeganistão em agosto de 2021, Save the Children, que atua no país desde 1976, intensificou sua obra para ajudar o maior número possível de crianças vulneráveis. A organização internacional presta seus serviços no campo da saúde, nutrição, educação, proteção infantil, além dos refúgios, água, higiene, segurança alimentar e auxílio à sobrevivência. A partir de setembro de 2021, Save the Children conseguiu ajudar mais de 2,5 milhões de pessoas, incluindo 1,4 milhão de menores. A organização publicou um novo relatório intitulado Ponto de Ruptura: A Vida das Crianças Após um Ano da Retomada do Controle dos Talibãs, sobre as condições das meninas, meninos e adolescentes afegãos. Após um ano da retomada do controle do Afeganistão pelos talibãs, a crise econômica, a seca assoladora e as novas restrições transtornaram totalmente a vida das meninas, com graves consequências também para sua saúde mental. Quase todas foram excluídas da sociedade. A maioria passa fome e um quarto apresenta sinais de depressão. Em seu relatório, a organização internacional constata que 97% das famílias afegãs estão tentando desesperadamente encontrar comida suficiente para matar a fome de seus filhos. As meninas comem menos que os meninos. Cerca de 80% das crianças afirmam ter ido dormir com fome nos últimos 30 dias, uma probabilidade que, até o momento, envolve o dobro das meninas em relação aos meninos. De fato, a falta de alimentação está causando repercussões devastadoras na saúde das meninas e meninos, a ponto de ameaçar seu futuro. 9 em cada 10 meninas disseram que suas refeições diminuíram no ano passado. Estão preocupadas porque estão perdendo peso e não têm forças suficientes para estudar, brincar ou trabalhar. A crise está colocando à dura prova o bem-estar mental e psicossocial das meninas. Segundo entrevistas com adultos de referência, 26% das meninas apresentam sinais de depressão, em comparação aos 16% dos meninos. 27% delas apresentam sinais de ansiedade, em relação aos 18% dos seus coetâneos. Conforme os grupos que contribuíram para a elaboração do relatório formados pela Save the Children, organização que por mais de 100 anos luta para salvar meninas e meninos, as meninas confirmaram que têm problemas para dormir à noite, porque ficam angustiadas e atormentadas por pesadelos. Disseram ainda que foram excluídas das muitas atividades que antes as tornavam felizes, como também passar tempo com a família e amigos, ou ir aos parques e fazer compras. Além disso, mais de 45% das meninas afirmaram não frequentar a escola, em relação aos 20% dos meninos. A maioria delas ressaltou que as dificuldades econômicas, a proibição dos talibãs de frequentar as aulas e as atitudes da comunidade em relação a elas são as principais barreiras que impedem o seu acesso à educação.
E para hoje é tudo. Nós voltamos amanhã, sempre à mesma hora. A todos, a continuação de um feliz e sereno fim de semana. Fiquem bem e até amanhã, se Deus quiser. Alê, laudetur Jesus Christus.